Está no ar o Jornal do Senado.
Plenário conclui discussão da PEC dos gastos e votação final deve ocorrer na próxima terça-feira.
Comissão aprova proposta que criminaliza a exploração de trabalho infantil.
Lidse da Mata afirma que proposta de reforma da Previdência mostra que governo desconhece o país.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado concluiu a exigência de 3 sessões para a votação em segundo turno da PEC do teto de gastos.
A oposição acusou os governistas de atropelar o regimento para aprovar logo a proposta considerada essencial por Michel Temer. Repórter Érica Christian.
Para assegurar a votação em segundo turno da PEC do teto de gastos na terça-feira, o presidente do Senado, Renan Calheiros, convocou 2 sessões extraordinárias nessa terça, além da sessão ordinária. Dessa maneira, foi cumprida a exigência de 3 sessões de discussões entre o primeiro e o segundo turno. A proposta considerada essencial pelo presidente Michel Temer limita a inflação, o aumento das despesas públicas pelo prazo de 20 anos. Renan Calheiros disse que o plenário terá como única a pauta na terça-feira, a PEC do teto de gastos.
Nós já votamos essa proposta em primeiro turno e vamos votá-la em segundo turno e em sessão convocada com objetivo específico, que é a sua apreciação, para terça-feira às 10 horas.
O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, considerou que o regimento foi atropelado para atender à pressa do Palácio do Planalto.
Nós construímos um acordo, o acordo passava pela votação no dia 13, mas passava pela realização de sessões ordinárias, onde os prazos seriam contados, onde a discussão se faria e, lamentavelmente, o presidente do Senado está rompendo unilateralmente esse entendimento para viabilizar a votação de matérias que interessam ao governo.
Mas o líder do PSDB, senador Paulo Bauer, de Santa Catarina, disse que o plenário já realizou sessões seguidas no mesmo dia para permitir a votação de uma emenda constitucional considerada urgente.
Eles tiveram a oportunidade de discutir e o fato de termos uma sessão ordinária, depois disso uma extraordinária, depois outra, não há nenhum problema quanto a isso. Nós já vivemos aqui sessões que duraram 24 horas seguidas. Não há nenhuma razão para que a gente se preocupe com a manifestação da oposição.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que tipifica como crime a exploração de trabalho infantil.
Apesar das restrições ao trabalho infantil previstas na Constituição, no Código Penal não há previsão expressa para penalizar essa conduta.
O texto segue agora para análise da Câmara dos Deputados, caso não haja recurso para votação no plenário do Senado. Repórter Marcela Diniz.
Pelo texto, contratar ou explorar menor de 14 anos em atividade com fim econômico é crime punível com reclusão de 2 a 4 anos, multa e mais a pena correspondente à violência quando houver. A mesma pena se aplica a quem submeter adolescente entre 14 e 17 anos a trabalho noturno, perigoso ou que faça mal à saúde. Essas condições, se oferecidas a menor de 14 anos, agravam as penas, que vão de 3 a 8 anos. Como explica a relatora do projeto, senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul.
Colocamos ainda como crime qualificado se o menor de 14 anos ainda for explorado em trabalho desumano, noturno e insalubre.
De acordo com o projeto, não configura crime a participação infanto-juvenil em atividades de cunho artístico, desportivo ou em concursos de beleza, desde que esses eventos sejam devidamente autorizados pela Justiça. De acordo com o autor do projeto, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, a ajuda em casa também é exceção.
Não constitui atividade com fim econômico o serviço prestado em ambiente familiar, de auxílio do adolescente aos pais ou responsável, fora do horário escolar e que não prejudique a sua formação educacional e seja compatível com suas condições físicas e psíquicas.
O senador Magno Malta, do Espírito Santo, se absteve de votar.
Eu sou filho de uma mulher muito pobre, trabalho desde cedo e nunca abandonei a escola. Então esse argumento é uma mística em cima de tudo isso.
Dados do IBGE de 2015 mostram que 2.700.000 crianças e adolescentes trabalham no Brasil. Desse total, 412 mil têm entre 5 e 13 anos.
Já a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Combate ao Desperdício e à Perda de Alimentos.
O objetivo é incentivar campanhas educativas e estabelecer diretrizes para a doação de alimentos sem condições de comercialização, mas que podem ser consumidos ou usados no preparo de ração animal.
A proposta agora segue para a Câmara dos Deputados. O relator, senador Lazer Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, disse que a insegurança jurídica relacionada ao tema gera desperdício de alimentos no país.
Diagnóstico feito pela FAO em 2013. O mundo desperdiça anualmente cerca de 1.300.000.000 de toneladas de alimentos, com perdas econômicas estimadas em 750 bilhões de dólares.
E segue para a sanção presidencial o projeto aprovado hoje pelo plenário, que aumenta de 3 para 6 anos o prazo para que os municípios apresentem seus planos de mobilidade urbana, a serem incorporados nos respectivos planos diretores.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, criticou a proposta de emenda à Constituição que altera as regras da Previdência, enviada nesta semana pelo governo ao Congresso Nacional.
Ela reconheceu a importância de discutir o assunto, mas não nos moldes propostos pelo governo, que estabeleceu a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres e impôs como condição para a obtenção do benefício integral 49 anos de contribuição.
Outro ponto da PEC que desagradou a senadora foi o relativo à aposentadoria rural. Hoje, além da idade mínima, basta que o trabalhador comprove 15 anos de atividade no campo, em regime de agricultura familiar ou individualmente, mesmo sem contribuição, para que tenha direito ao benefício.
Mas o governo quer agora que, além de respeitarem a idade mínima de 65 anos, eles também passem a contribuir por 25 anos, o que mostra o total desconhecimento da realidade do país, acrescentou Lídice da Mata.
Certamente, esse presidente que está aí e a sua equipe sequer sabe o que é a vida de um trabalhador rural neste país e como ele chega aos 65 anos de idade sem força para efetivar, sem força física para continuar trabalhando. Essa é a verdadeira face desse governo expressa nesta reforma da Previdência.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, pediu que o governo disponibilize na internet as decisões tomadas nas conferências sobre mudanças climáticas de Paris, em 2015, e de Marrakech, realizada neste ano.
Para ele, é importante o acesso a essas informações para que todos, governos, empresas e pessoas, mudem o seu comportamento num tema que afeta a vida de todos.
Acredito que precisamos ampliar a transparência na gestão e na questão ambiental, a fim de buscar, junto com a população, soluções para minimização da degradação da natureza, que já é grave no nosso país.
Pernambuco enfrenta o 5º ano de severa estiagem e o senador Armando Monteiro, do PTB, disse que os prejuízos são imensos.
O PIB da agropecuária teve queda de 9,2% entre 2015 e 2016. O polo de confecção, muito dependente de água, também foi afetado, com queda de produtividade. A consequência é o aumento do desemprego, informou ele.
Armando Monteiro destacou que dos 184 municípios de Pernambuco, 125 estão em estado de emergência. Além disso, os reservatórios de água da região do Agreste estão com apenas 3% da capacidade.
Dos 71 municípios da região, apenas 2 cidades não decretaram estado de emergência. Há colapso de abastecimento em praticamente toda a região. E atualmente, 25 municípios dependem exclusivamente de carros-pipa para ter acesso à água.
Já o senador Jorge Viana, do PT do Acre, informou que a partir de 15 de dezembro, a companhia aérea Gol vai retomar os voos diurnos para Rio Branco, capital atendida nos últimos 3 anos apenas por voos noturnos.
Eu diria que é algo até constitucional o direito de ir e vir, de ter acesso. Serviço de transporte aéreo num país continental como o nosso é um serviço de primeira necessidade. Não tem como aceitar um Estado ficar sujeito a só ter voos de 24 em 24 horas, num horário terrível para as famílias, para as crianças.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.